Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 642, Não Fazer o Mal. O programa de hoje talvez seja um dos mais importantes sobre a conduta humana, em particular para o Brasil. Por quê? Porque nós temos o hábito, né? Nós queremos acreditar que o fato de não fazer o mal, né, é extremamente meritório. Vamos ver o que Allan Kardec pergunta, né, e o que respondem os espíritos. É uma resposta muito, muito austera. Para quem quiser entender, vamos lá. É importante a gente só ressaltar que quando a gente está lendo o Livro dos Espíritos, quando a gente está lendo a resposta dos Espíritos Superiores, do ponto de vista espírita, não se trata de uma opinião, se trata de uma revelação. E o que é que significa isso? Significa que os Espíritos aqui estão revelando, estão mostrando, estão permitindo que a gente veja. Revelar é tirar o véu. Então, tinha um véu, eles tiram e a gente vê o que está por trás do véu. E o que é que está por trás do véu que eles estão nos mostrando? A lei de Deus. Então, de um ponto de vista espírita, da compreensão espírita, o que nós tratamos aqui é da lei do ser que criou, mantém e cuida pessoalmente de todo o universo. Então, o assunto é esse. Vamos lá. Pergunta do senhor Allan Kardec. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Então tem duas dimensões aqui. Primeiro, se eu não fizer o mal, eu já estou agradando a Deus e isso vai assegurar minha posição futura? O que é que ele está dizendo, numa linguagem mais nossa? Se eu não fizer o mal, está garantido que eu desencarno bem? Está garantido que a minha situação na vida espiritual vai ser muito boa? Esse é o ponto. Tá certo? Então, vamos lá. Lê mais uma vez. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? A resposta é não. Mas os Espíritos resolveram esticar essa resposta. Talvez por compreender que uma das artimanhas demoníacas que os espíritos inferiores usam, quando eu digo demoníaco é no sentido bíblico, literário, quer dizer, no sentido da revolta contra Deus, né? Então a estratégia de revolta contra Deus que às vezes a gente usa é essa. Ah, não estou fazendo mal, então eu estou de boa, está tudo bem. Isso é uma estratégia demoníaca, é uma estratégia de revolta contra Deus. Porque eu estou definindo as coisas a partir da minha opinião e não a partir da vontade de Deus. Então, por isso, os Espíritos respondem não e continuam. Olha que resposta. É preciso fazer o bem. Mas eles não disseram só que é preciso fazer o bem, porque também deixava muito aberto. Eles vão dizer, é preciso fazer o bem no limite das suas forças. Ah, então peraí. Não basta não fazer o mal e não basta fazer algum bem. Ah, uma vez por mês eu vou lá e entrego uma sopa, ótimo. Do ponto de vista espírita, isso é muito pouco. Isso, a não ser que você esteja no seu limite fazendo isso. Tá certo? Mas se você tem uma situação normal, digamos assim, eu vou uma vez por semana sem espírito e aplico o passe. Ok, se você está no limite de suas forças, fantástico, tá ótimo. Mas, eu vou no centro espírita uma vez por semana e nos outros dias eu fico em casa falando besteira, vendo novela, assistindo essas coisas aí. Talvez você não esteja fazendo bem no limite das suas forças, meu amigo. Então vamos lá. Resposta lida mais uma vez. Não. Ponto e vírgula, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, vírgula. Pois cada um responderá. Agora eles, como se diz, agora entornou o caldo, como se fala popularmente. Agora a voz engrossou. Olha lá. cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito em consequência do bem que não tiver sido praticado. É uma resposta assustadora para quem entendeu. Para quem não entendeu porque não quis ou porque não pôde, resolve com a lei de Deus, não é comigo. Mas para quem entendeu, o que é que acontece? Se eu deixo de fazer o bem que eu posso e isso gera um mal, eu sou responsável pelo mal que aconteceu devido à minha omissão no bem. Então, vamos lá, vamos com cuidado aqui. Vou dar um exemplo assustador hoje de uma responsabilidade que recai sobre parte do atual movimento do Espiritismo. Ou pelo menos na maioria daqueles que se dizem lideranças, porque depois disso é óbvio que eles provaram que eles são incapazes de liderar até a cabeça deles. Falo de pessoas e instituições. Por quê? Acerca, para quem está ouvindo esse programa no futuro, talvez você não tenha acompanhado, mas nós estamos no ano de 2022. Estamos em novembro. 7 de novembro de 2022. Neste ano, no país chamado Brasil, tivemos aí um pleito eleitoral. Por tradição, por coerência e por princípio, o Espiritismo não se mete em política partidária. Porém, o Espiritismo tem a obrigação de fazer o bem e de se posicionar de forma cordial, mas firme, contra todas as propostas do mal. Eu sei que se você estiver ouvindo isso daqui a 10 anos, você não vai acreditar, mas pesquisa aí que você vai ver que infelizmente é verdade. Infelizmente. Talvez eu tenha dificuldade de acreditar daqui a 10 anos, né? Mas eu vou reconhecer minha voz e saber que eu estou sendo honesto, então eu também vou pesquisar e vou acreditar porque é fato. Há mais de 6 meses atrás, as datas, meses atrás, num debate público, foi proposto para o Estado brasileiro, por uma das pessoas dessa disputa, tornar o aborto uma política de Estado. O aborto passa a ser uma opção. Da mesma forma que você pode procurar o Sistema Público de Saúde para solicitar uma operação, se o aborto se torna uma política de Estado, você abre a possibilidade de você tornar, né, legal essa opção. Então, se a mulher engravidou, está lá com 2, 3 meses, 6 meses, assim, ah, mudei de ideia. Ela vai lá, preenche uns papeizinhos e é feito um aborto pelo Estado brasileiro. Isso. Proposta essencial é essa. Tem os detalhes técnicos, jurídicos, tem as questões metodológicas, como é que se mata um feto, esmagando a cabeça, arrancando, aplicando veneno, espedaçando, enfim. É questão que eu não quero entrar aqui nem na tecnicalidade jurídica, nem na tecnicalidade médica, até porque eu não sou da área, né? Tenho um conhecimento muito geral. Mas o Espiritismo diz o seguinte: aqueles que não se opuseram a isso, principalmente aqueles que poderiam ter sido as vozes do movimento espírita, que não foram corajosos o suficientes ou foram cúmplices, porque aí é uma questão que a gente não pode julgar, né? Esses tais líderes, essas tais instituições não falaram porque eles concordam, ou porque eles não querem ter desgaste público, ou porque eles acham que tudo bem. Ninguém sabe, porque o que a gente teve foi um silêncio avassalador, avassalador, avassalador. O que mostra que os espíritas, se não quiserem ser responsabilizados pela consequência do mal, devem esquecer qualquer tipo de representação e começar a manifestar as posições espíritas individualmente, porque nossas instituições desmoralizaram-se a si mesmas, se não bastasse já tudo o que fizeram. Mas vamos ficar nisso aqui. Então, o que acontece? Se o aborto, que vai se tornar, que tudo indica que vai se tornar política de Estado no Brasil, porque o candidato que defende parece, talvez tenha ganho as eleições, né? Ainda está aí o processo, porque a eleição acabou, mas estão contestando, enfim, não vou entrar aqui. Mas assim, se esse candidato assumir e se esse candidato implantar essa política de aborto, o sangue está na mão de todos os dirigentes espíritas do Brasil, ou quase todos. Não tenham dúvida. E dos espíritas que silenciosamente apoiaram, nem que seja energeticamente. Porque não interessa o quanto esses indivíduos camuflem, os espíritos têm acesso ao pensamento e à vibração deles. Então eles vão ter que, quando desencarnar, olhar para milhões de espíritos abortados e explicar. Onde é que ele estava? Por que é que ele não pôde defender um princípio doutrinário publicamente? Como que alguém propõe para que o Brasil se torne o aborto uma política de Estado e ninguém diz que isso não é correto? Ou que pelo menos diga, isso não se coaduna com os princípios espíritas? Foram muito poucos. Pouquíssimos, pouquíssimos. Então fica a dica aí para você que está me ouvindo em 2032. Quando alguém se apresentar, indivíduo ou instituição, como representante espírita, você pergunte se ele era, ele ou a instituição, teria, já existiam como líder ou representante espírita em 2022. E aí você diz, qual foi a sua contribuição para que o aborto não se tornasse uma política pública do Estado brasileiro? Você pode me explicar? Quando não era uma realidade, mas era apenas uma proposta político-partidária, começou a ser discutido. O que é que você fez efetivamente? Porque se estamos tratando de indivíduos que não são representantes, eles têm a obrigação de agir na esfera de ação deles, né? A família, os amigos, o pequeno grupo espírita. Se estamos tratando de indivíduos que têm uma certa liderança, eles precisariam ter se manifestado pelos canais corretos de comunicação sobre a postura espírita que eles dizem que representavam. Então, isso é muito grave. Serão responsáveis pela consequência do bem que não tiver praticado. Qual seria o bem? Defender a vida, defender crianças, defender bebês. E essa responsabilidade está assegurada pela lei de Deus, se eles acreditam no Espiritismo ainda, porque eu acho que aí é uma outra questão delicada. Então, é importante entendermos que, pela questão 642, nós jamais seremos imunes. Não tem desculpa. Agora, é tudo no limite das suas forças, né? Se o seu grau de ação é de meia dúzia, se seu grau de ação é de meia dúzia, ok. Talvez você pergunte, o Grupo Marcos não fez nada, o Grupo Marcos escreveu artigos e encaminhou para pessoas que se comprometeram em publicar e não os publicaram. Por isso que, não saiu nada mais consistente. Tá certo? Mas alguma coisa nós fizemos. Posso estar aí no YouTube. Então é importante a gente entender que nós não podemos fazer isso. Mas é claro, vocês que acompanham sabem, o Grupo Marcos é um grupo que nunca se propôs liderar nada. O Grupo Marcos não tem sequer associados. Tá certo? É um grupo de poucas pessoas que tentam fazer o máximo possível. Nós não temos, enfim, nós nunca pensamos em ter. Nunca foi nosso objetivo. Formar a opinião do movimento espírita atual, nunca foi nosso objetivo atuar nessas áreas. Mas ainda assim contribuímos e estamos aqui também contribuindo, porque esse debate não está fechado. O mal não domina assim, não. Então isso aqui faz parte também da nossa postura. A partir de agora, eu e você não temos mais desculpa. Se nós considerarmos a possibilidade de discutir o aborto no Brasil, discutir não, né? Que já está implantado na prática, ampliar o aborto no Brasil, não tenha dúvida, você um dia vai acordar no mundo espiritual banhado de sangue de bebê. Quem já participou de reunião mediúnica de socorro a espíritos abortados sabe do que eu estou falando. Né? Quem não participou, vai ficar difícil entender. Mas basta ler os relatos, pelo menos do André Luiz, para ter uma noção o que é o despertar espiritual para quem tem que pagar pela consequência do bem não praticado. Então, esse é um exemplo. Existem milhares na sua vida, na minha, na sociedade e tal. Então, é importante a gente entender que não adianta ficar quietinho. Reencarnou, eu reencarnei, estamos na Terra. Não esperem por lideranças espíritas. Orem para o Cristo. Chamem, vincule-se aos seus anjos da guarda. Não podemos depender de ninguém para nos representar na Terra. Estamos na mesma posição dos cristãos primitivos. Os cristãos primitivos não tinham instituições, não tinham pessoa jurídica, não tinha nada. Hoje, me parece, estamos numa situação extremamente parecida, semelhante, que se assemelha. Por quê? Porque elas existem, mas não funcionam quando deveriam funcionar. Elas não funcionam quando estamos vivendo uma situação drástica. Mais uma vez, falo da grande maioria. De 100, duas exceções, 3, 4, Deus o queira, Deus o queira. Mas é preciso que a gente entenda. Nós não vamos responder por palestrante, por médium, por instituição espírita. Nós vamos responder pelas nossas ações, pelo mal que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer. Então, peço que vocês reflitam, né? Eu, pelo menos, não tenho mais desculpa depois dessa questão. Acho que ninguém que ouviu isso aqui estava com o ouvido limpo. O som entrou também, não tem mais desculpa. Tá certo? A nossa atuação tem que ser firme e coerente com o que acreditamos. Temos que nos tornar pessoas que são coerentes com as crenças que praticam. Então, não podemos ser coniventes com o mal. Porque não fazer o mal não basta. Se o mal crescer, porque nós não fizemos o bem, nós não defendemos as boas causas, nós não cuidamos da boa semente, nós somos participantes do mal. Nós somos responsáveis pelas consequências do mal. O aborto é um exemplo dos mais chocantes. Mas certamente, né, estamos num mundo inferior, existem muitos outros. Espero que o programa tenha sido útil. Ainda há muito que aperfeiçoar na nossa sociedade e acho que essa questão nos aponta o caminho de ação. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo ilumine os vossos corações. Felizes estamos, sim, felizes, ao visualizar esse espetáculo extraordinário da nação brasileira. É muito bonito, filho, ver crianças participando do amor à pátria, e nós identificamos entre esses espíritos missionários da nova geração. Vocês não têm ideia o quanto o psiquismo desses pequeninos estão sendo tocados na primeira infância por amor à pátria do Evangelho. Esses espíritos, ao saírem do corpo, se comprometem ainda mais ao coração generoso de Maria que nos visita nesse momento especial. E diante da Mãe do Cristo, eles juram que só partirão da pátria do Evangelho quando o Evangelho do teu filho estiver no coração de todos. Quero informar a vocês O Brasil está salvo pelo amor de Maria. As tribulações são passageiras. O amor irá florescer nos corações desse povo tão sofrido e algumas vezes tão confuso, com a cabeça tão desorganizada. Porque eles abriram-se para uma força maior. Não pensem que é pouco vermos milhões de pessoas ajoelhadas, em pé, deitadas em camas de hospital, pedindo ao coração amoroso do Mestre o amparo necessário. Era isso, filho, que precisávamos para que o Alto autorizasse uma ação mais firme e ferrenha para que o mal não dominasse vossa nação. Obtivemos. Sejamos firmes, sejamos confiantes. E imaginem que a geração que cresce a partir dessas manifestações psíquicas poderosas, gerada em todos os pontos do país, será diferente. Eles começam a entender na profundidade de suas almas que existe algo que vale muito mais do que cargos e prazeres tirânicos perversos. Filhos, o amor do Cristo é mais poderoso do que todos os exércitos e legislações mentirosas de homens inferiores, porque ele se baseia na lei divina e no poder do Criador do Universo. Quem poderá enfrentar o nosso Mestre? Ninguém. Quero relatar uma história que ocorreu comigo nesta manhã. Um senhor muito idoso, quase 90 anos, que eu atendia como médico, cuidando de saúde. Embora minha área, eu prefira que fique claro, estamos falando de magnetismo e coisas parecidas, como trabalho com plantas e coisas simples. E eu o atendia, preocupado com sua saúde. Ele me viu. E pensei que naturalmente se assustaria ou pediria socorro para o seu corpo. E ele olhou para mim e disse: Senhor, por favor, salve o Brasil. Este filho, para mim, é símbolo verdadeiro da nação que construiremos juntos. Pessoas à beira da morte que se preocupam com o seu país. Serão esses os servos verdadeiros do Cristo que implantarão nesta nação tão sofrida e doente a energia necessária para que o Evangelho brilhe nos olhos de todos que aqui estiverem. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.